começa agora com a palavra o governador, um programa semanal do serviço de rádio da SECOM.
Olá, seja bem-vindo ao Com a Palavra o Governador. Na edição de hoje, vamos falar de defesa civil, da situação aqui no estado depois das cheias que atingiram principalmente a região norte e o Vale do Itajaí, e também das obras que estão sendo executadas pelo estado na intenção de proteger as famílias, de proteger a população e evitar novos prejuízos. Eu sou Franciele Dalpiaz, aqui comigo está o governador Raimundo Colombo. Seja bem-vindo, governador, a mais uma edição do nosso programa.
Muito obrigado pela oportunidade, um abraço a todos.
Governador, cerca de 400 mil pessoas, segundo a Defesa Civil, foram afetadas, direto ou indiretamente, pelas cheias do último fim de semana. Como é que foi o trabalho do Estado na assistência a essas famílias atingidas?
Nós, já no sábado, a gente sabia que a chuva ia ter uma grande proporção e causaria um impacto. Então, a Defesa Civil, ela passou a trabalhar de emergência. Sexta-feira, a gente começou a orientar a todas as comunidades, organizar toda a Defesa Civil. E no sábado a gente já começou preventivamente a relocar as pessoas das áreas atingidas. E também providenciar todos os elementos de socorro humanitário que estavam sendo necessários no domingo, na segunda, na terça-feira. A gente visitou, conversou com o pessoal das defesas civis e também com os prefeitos. O ministro da Integração esteve aqui em Santa Catarina, não é? E nós estamos ainda na fase, em algumas regiões, de atendimento humanitário. O que é atendimento humanitário? É a cesta básica, é o colchão, é a roupa de cama, é os utensílios de ordem pessoal, né, de higiene pessoal, e também apoio às prefeituras com óleo diesel, com contrato de hora-máquina, né, para poder desobstruir uma estrada, para dar o deslocamento, né, não deixar nenhuma região isolada. E agora nós estamos fazendo o levantamento já daí dos impactos de maior monta, que são refazer pontes, reconstruir casas, melhorar a infraestrutura que foi atingida, recuperar ela. E para isso nossa equipe está em campo fazendo todos os levantamentos, os pareceres de engenharia, e aí a semana que vem a gente vai levar no Ministério da Integração Nacional. O que houve aí era uma frente fria um volume de água muito carregado que estava em deslocamento. E a tendência, ele iria para o mar e teria um impacto muito grande. E, de repente, ele estacionou, ele parou, e aí o volume de água que nós esperávamos aí na faixa de 200 milímetros, o que é muita chuva, em alguns lugares, Corupá, Jaraguá do Sul, chegou a 400, né? E o Paraná também foi muito atingido. E nós estamos procurando ter todos os instrumentos tecnológicos, toda a nossa equipe, para poder ir agindo preventivamente.
Bom, além desse trabalho de resposta, governador, à emergência, esse aparato que se mobiliza para ajudar as pessoas atingidas, o Estado anunciou um conjunto de obras estruturantes para evitar que isso aconteça. Com o que é que a gente já pode contar desse sistema funcionando?
Nós temos várias obras em andamento. O radar meteorológico, ele já está praticamente pronto, ele começa a ser testado operacionalmente em julho e produzir informações para nós. Ele vai estar plenamente operando em setembro, mas a partir de julho nós vamos ter informações já que vão vir do radar, e é um passo muito importante para a gente. Nós teríamos condições de ser mais preciso, né, ter uma atuação mais cirúrgica se nós já tivéssemos o radar, o que vai acontecer dentro de poucos dias. As obras de Itaió e de Tuporanga, elas já estão em andamento, né? Teve uma abertura de um canal em Itaió, que era um problema muito sério. Ele já produziu uma atuação de proteção. E as outras obras todas, elas estão em curso. Só que elas estão concentradas, o projeto que foi feito, é mais no Vale do Itajaí, que essa vez teve uma chuva forte. Alguns municípios sofreram muito. Eu falo a região do Rio dos Cedros, né? A região de Timbó. Também vários outros municípios na região, mas essa vez a chuva se deu mais forte, mais intensa no Vale Norte, na região de Jaraguá, no Vale do Itacupocu, e também lá na região, né, daí de Canoinhas, Mafra, Porto União, Três Barras, que aí tem muito a ver também com o Rio Iguaçu, com os rios daquela região. Mas essas obras estão todas andando, só que são obras complexas, de grande duração, porque elas são obras realmente de muito peso, de muito porte. Nós estamos acelerando ao máximo para que no El Niño, pelo menos a barragem de Tuporanga e de Itaió, elas já estejam com a sua elevação pronta. A de Tuporanga, a previsão é que em 30 dias a gente possa estar com ela pronta. Depois tem que ter a fase da secagem, né? Mas ela já vai ter um papel estratégico maior com essa ampliação que ela está recebendo.
Vamos falar agora dos investimentos realizados em Biguaçu. Equipamentos de saúde e educação foram reformados, equipados. A população pode contar com atendimento de melhor qualidade nesses setores.
A ativação do Hospital de Biguaçu, ela vai melhorar todos os hospitais da Grande Florianópolis, né? Por exemplo, o Hospital Regional de São José, ele é sobrecarregado. Nós estávamos com 1.100 atendimentos de emergência, porque acontece que o pessoal não vai no posto de saúde, não vai na UPA, ele vai direto para o hospital. E 1.100 pessoas é um número absurdo, não há estrutura que suporte. Com a abertura do Hospital Florianópolis, nós já conseguimos deslocar um número significativo. Hoje a gente está atendendo 700, 750. O número de cirurgias que está sendo feito no Hospital de Florianópolis melhorou muito a atuação do Hospital de São José, que também está com um número bem grande, o Celso Ramos também. Então a gente está tendo números, cada mês a gente bate recorde, né? Consegue melhorar muito a qualidade do serviço que a gente está oferecendo. Mas ainda assim, ele está sobrecarregado. Eu estava lá na emergência do São José, né? E chegou na mesma hora, no mesmo momento, 4 ambulâncias com acidentados, né? Então você vê assim, a situação que causa, alguns ficam na maca, é uma coisa que deixa a gente angustiado, triste, super preocupado, né? Com o Hospital Biguaçu, nós vamos melhorar todos os outros que ficam ao redor dele. Então toda aquela região, a gente consegue atender lá. O que está sendo feito? Nós liberamos mais 1.800.000 para fazer algumas adaptações que a Vigilância Sanitária exigiu, né? E a presidente Dilma, na última vez que esteve aqui, liberou os recursos para comprar a última leva dos equipamentos para você equipar. Então tudo isso está sendo licitado, essa dos equipamentos é uma parte que é uma licitação internacional, e nós já estamos com a licitação para contratar a OS no Hospital Biguaçu. Em curto prazo, a gente consegue ativar o Hospital Biguaçu e nós vamos ter um ganho bem significativo em todos os hospitais da rede na Grande Florianópolis.
Governador, para a gente encerrar, vamos falar dos investimentos na Grande Florianópolis. Para São José, o senhor anunciou a liberação de mais de 46 milhões de reais. E para Florianópolis, especialmente para o norte da ilha, foram anunciadas aí a retomada e a construção de obras importantes, principalmente no que se refere à mobilidade urbana.
São José já é a quarta maior cidade, ela está com mais de 250 mil habitantes, né? E é uma concentração muito grande. Então esse problema de mobilidade lá está sendo um desafio muito grande. A prefeita Adeliana está se virando, está fazendo um bom trabalho, mas a gente precisa ajudar. Então nós liberamos recursos significativos para ela fazer toda uma mudança na malha viária, ela vai melhorar bastante, né? E também na parte de saneamento básico e de abastecimento de água, que vai ter um ganho real de qualidade muito significativo. Nós fizemos isso hoje de manhã em Florianópolis aqui. Entregamos a ordem de serviço para a terceira colocada, que vai continuar a Estrada dos Ingleses e vai acelerar ao máximo, né? Foi uma obra que, infelizmente, a gente ficou com muitas dificuldades, porque a empresa que ganhou não tocou a contento, nós tivemos que tirar a empresa fora. A segunda não quis, agora a terceira, que é uma empresa qualificada, conceituada, com tradição no serviço, ela vai executar, vamos ver se a gente consegue concluir ela em tempo recorde, né? Entregamos também a ordem de serviço para fazer o elevado ali de Cachoeira, porque o Sapiens Park está crescendo muito. Daqui 6, 8 meses vai ter 3 mil funcionários lá das empresas que já estão construindo. Você imagina você colocar 3 mil funcionários, quase todo mundo tem carro, naquele trecho ali, vai ser um negócio terrível. Então, se você não construir o elevado e também tem o verão, aquilo ali vai ser um colapso total. Então, foi dada a ordem de serviço hoje de manhã e eles vão trabalhar dia e noite para poder entregar o prazo. A gente tinha feito a licitação alguns dias atrás, deu deserta, então tivemos que fazer de novo. Essa legislação nos atrapalha. E ali no Rio Tavares, a gente liberou os recursos para a prefeitura para ajudar ela a pagar as desapropriações que são necessárias e também o financiamento do Badesc para fazer o elevado com dinheiro também, uma participação da prefeitura. E é uma outra obra estratégica para melhorar a mobilidade urbana da cidade de Florianópolis. Então, a Grande Florianópolis está recebendo investimentos muito significativos nessa semana.
Governador, obrigada pelas informações. Até o nosso próximo encontro.
Eu que agradeço. Um grande abraço a todos. Muito obrigado.
Essa edição do Com a Palavra o Governador termina aqui. Lembrando que você continua acompanhando as ações de governo pela internet no site www.sc.gov.br. Acesse também as redes sociais do governo, no YouTube, no Facebook, no Twitter e também as notícias da Rádio SECOM. Na semana que vem a gente volta com outras informações sobre a pauta de ações do governo de Santa Catarina. Até lá!
Você acabou de ouvir o programa Com a Palavra, o Governador, uma produção do Serviço de Rádio da Secretaria da Comunicação de Santa Catarina. Até a próxima semana!